Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Então vamos lá, foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar, IndyCarCast número 119, IndyCarCast live, ao vivo. Live ao vivo é um pleonasmo que eu adoro. De Long Beach, como agora a gente está começando a fazer todos os finais de corridas, assim, domingos à noite ou às vezes sábados à noite, a gente está fazendo lives para aproveitar a corrida e mandar um alô para você que está no YouTube, já mandando aproveitadíssimo o Rafael Santos, o André Badaia, o Pedro Oliveira, o Luiz Eduardo e o Thiago Santiago, que já estão acompanhando a gente na live. Sejam bem-vindos, nós vamos falar sobre a corrida de Long Beach, vamos falar sobre essa dominação rossimiênica, ou rossimânica, sei lá. Mais ou menos, oceânica, que o Rossi, talvez uma das dominações mais incríveis que a Indy já viu nos últimos tempos, um hat-trick sensacional junto com o motor Honda. Temos também Neil Garden, que ainda é líder do campeonato, ele que eu comparo, tipo, talvez o piloto que não aparece tanto na prova, mas tá lá, brota do chão, tipo Dixon. Vamos falar dele também. Vamos falar também que o jogo virou, a Honda parece que está dominando a Chevrolet nesses últimos tempos. O que pode acontecer, talvez, no futuro, talvez a Honda perca, sei lá, força no futuro. Vamos discutir isso e também vamos discutir, infelizmente, a draga da Ford, os dois pilotos brasileiros que estão sofrendo lá atrás, principalmente o Tony. Enfim, vamos discutir isso e também outros assuntos que vocês também vão querer comentar com a gente aqui na live do YouTube. Vamos apresentar a mesa. Temos uma pessoa, eu vou pular um pouquinho a ordem alfabética. Primeiro vamos apresentar as pessoas já mais conhecidas na mesa. Eu sou o Daniel Chatinari, o seu apresentador, e você também tem o Emanuel Weimann, que está aqui do canal Indy Forever. Tudo bem, Emanuel?
Fala, gurizada medonha! Estamos aí para mais uma transmissão live ao vivo.
Da live ao vivo. Mais uma vitória Brasil brasileira, mais uma live ao vivo. Temos aqui também o nosso grandioso João Stumano Neto, que eu sugiro que você vá ver agora. Não, agora ainda não. Depois desse IndyCarCast, o resumo da prova que ele fez no Indy Center Brasil, fantástico. Tudo bem, João?
Tudo ótimo, Daniel. A gente estava aqui cruzando pelos corredores da empresa, né?
Vocês saíram
do setor da TV, eu saí do setor do texto, teve uma galera que saiu do setor do Twitter, todo mundo se reunindo aqui, e vamos para uma live aí, ao vivo.
Ah, uma live ao vivo, que maravilhoso. Eu adoro quando a live é ao vivo. E temos agora também uma pessoa que está voltando depois de algum tempo fora, passou um tempo nas montanhas, nas cavernas, e agora está voltando para o mundo do IndyCarCast, a Bárbara. Temos a cota de mulheres neste programa. E palmas para a Bárbara, que já fez parte do podcast um tempo atrás e está voltando. Tudo bem, Bárbara?
Tudo bem, Amadinho. Na verdade, não foi bem nas montanhas, é que eu era mais pra caverna mesmo, uma caverna no chão.
Não subiu os Montes Everest, foi lá pra Fossa das Marianas, que é lá embaixo.
É lá.
Muito
o
bem!
Exemplo, o Ferruti.
O Ferruti, aquela trupe dos dracones da vida, tá uma maravilha aquilo lá, hein? Muito bem, pessoas, também você está aqui na live, aproveite e mande o seu comentário, xingue a gente se quiser, a gente só não vai falar, mas você pode estar xingando, se você quiser soltar para fora, pode xingar, tá uma maravilha, mas também comente, participe da nossa transmissão, faça o seu comentário que a gente vai ler, depois de terminar o assunto. O primeiro assunto, senhores e senhora, é o seguinte, a Rossi dominou a corrida de uma forma estratosférica. Ele fez a pole, ele liderou treinos, não todos eles, mas liderou treinos, fez a pole, fez volta mais rápida, se não me engano, liderou maior nas voltas, venceu a corrida de 20 segundos acima do segundo colocado, o Neil Garden, que eu lembro que a Bárbara gosta tanto dele, infelizmente. Mas o Rossi mostrou que realmente tem um carro depende, assim, não talvez uma exceção em Long Beach, talvez um carro do campeonato, talvez ele possa ser um dos mais favoritos ao lado do Dixon para vencer o campeonato. O que, que a senhorita acha disso, Bárbara?
Olha só, Anjinho, eu acho que eu acho que ele vai mais vezes bem nas outras provas, assim, eu acho que ele vai ganhar uma segunda de 500, ele é um forte candidato. Por exemplo, assim. Mas em termos de campeonato, eu acho que o Dixon pode surpreender ainda. E o meu Joseph querido, sim, também. Ele é um bom candidato.
É, o Rossi, ele tem chances reais de ganhar uma 20.500, principalmente se a gente for bem de Anápolis, que a Honda estiver bem. A Andretti sempre anda bem, né, o Emanuel?
Ah, sim. Andretti tá com o Rossi, né?
É, não, talvez não só com o Rossi, né?
Um pouco, acho que... Também, um pouco, mas os outros é...
É, o Vitti vai ganhar. O Zach Vitti vai. Vai calar a boca de todo mundo e vai ganhar. O que você acha disso, João?
Olha, se tem um lugar que a Honda vai bem e a Andretti também, é Indianápolis. Favoritismo completo. Principalmente com o Rossi, o Hunter Ray e o Colton Herta.
É, o Colton Herta que é meio apadrinhado agora também, né? Quer dizer, era mais apadrinhado antes pelo Andretti, sei lá. Mas, a Andretti anda muito bem em Indianápolis. Mas assim, vocês acham que talvez tem outro piloto? Acho que vocês podem dizer Dixon, mas fora esses dois, o Newgarden tem primeiro, mas tem alguém mais que se assemelhe ao estilo Rossi de dominar uma corrida que se quiser, ter um bom acerto e chegar a 20? Por exemplo, eu vou julgar aqui no rolo de vocês. Power. Se fosse com o Power, vocês acham que o Power ia vencer essa prova com 20 segundos de diferença ou ia cometer algum erro antes, hein? Aí eu tô abrindo pra vocês.
É, posso iniciar, Anjinho?
Claro.
Olha, eu acho que o Power ele é mais dominante nos treinos, mas na corrida, sim, abrir com larga vantagem, eu tirando uma ou outra, duas oportunidades, eu não lembro dele ter feito isso, sim. Não sem ter dado uma erradinha antes, mas um que se assemelha. É, faz muito tempo, mas o Dixon tinha um estilo assim, o Dark também. Faz muito tempo, mas no grid atual, deixa eu dar um exemplo assim. Eu acho que o Power é realmente mais próximo.
O próximo de fazer esse tipo de coisa, né? Né, o João?
Eu acredito que é por causa de questão de carro, né? Se o Rahal tivesse um carro que nem o Rossi tinha hoje, ele faria assim. As poucas vezes que ele venceu, ele chegou a fazer isso sim.
É que eu não consigo ter confiança nele, entende? Principalmente agora. Eu tava comentando a corrida com o Emanuel no Indy Forever. Pô, eu não consegui, depois daquele erro ali, eu já falei na hora ali, no erro da corrida, que, vamos repetir, ele tava disputando a posição com o Dixon, ele ganhou a posição no box depois da primeira parada e tava pressionando o Dixon pra pegar a segunda posição. E ele errou e ficou em oitavo lugar. Ali eu falei na hora, bicho... Não é possível, cara. Tinha que ser o Power, né, Emanuel?
Só podia ser o Power. cara, eu acho que ele assim, é que ele tem um equipamento, mas ele rateia muito. Se ele tivesse largado em primeiro, é possível que ele tivesse feito o que o Rossi fez, porque ele tinha um carro. É que se bem que a Chevrolet tá uma porcaria, né? Mas se tivesse com o mesmo equipamento que tava o Rossi e ele não cometesse erros, ele poderia ter ganhado a corrida também. E eu acho que outro cara que tá no grid e que faria a mesma coisa que o Rossi, tendo o mesmo equipamento dele, e tivesse largado na frente, era o Bourdais, cara. O Bourdais era mestre em fazer isso, não é?
Na Coyne? Tu tá dizendo no atual agora?
Não, tô falando se ele tivesse um equipamento igual ao do Rossi.
Ah, sim, sim.
Porque o Bourdais era mestre em dominar corridas um tempinho atrás.
Eu acho que até hoje, se você dá um equipamento pra ele, eu acho que eu concordo com esse argumento aí, porque eu acho que ele faria algo assim. Eu acho que se desse um carro assim acertado, faria isso.
Olha, não muito distante disso, teve uma corrida aí em Milwaukee que o Bourdais chegou a dar volta em todos os carros.
É, não é difícil, convenhamos, em Milwaukee você dá uma volta.
Só é oval porque tem curva pra esquerda, né? Porque é praticamente escudo de rua ali, né? No muro do lado ali.
É, um circuito de rua com curva para a esquerda.
Ele considera, porque ele não gosta muito de super ovais, né? Mas ovais curtos, tipo no Walker, acho que ele nunca teve problema com isso.
É sim, Amadinho, até isso que eu falar, que a diferença do Bourdais pro Power é que o Power tá conseguindo evoluir mais nesse tipo de oval, mas o Bourdais todo ano, quando ele não bate, ele termina lá atrás. Mas os ovais curtos, eu acho que ele consegue ter um ritmo um pouquinho melhor, Amadinho.
É, faz sentido. Eu queria fazer uma última sobre... eu queria fazer uma última coisa aqui sobre o Rossi, para terminar esse assunto e jogar o pessoal que tá comentando no YouTube. E vocês acham que alguém, ou talvez até mesmo o Rossi, consiga fazer a mesma coisa durante o ano? Porque, vamos lá, Rossi fez isso em Long Beach, eu não acreditaria que ele fazia isso em Long Beach. Talvez, se eu fosse escolher uma corrida para ele fazer isso, seria talvez Mid-Ohio, onde ele já ganhou no passado, tem a manhã da pista, e ele poderia fazer muito bem a mesma coisa em Mid-Ohio. Dominar, chegar lá, fazer 53 pontos, todos os pontos possíveis, dominar treinos, etc. Ele pode fazer de novo a mesma coisa em Mid-Ohio. Assim como o Dixon também já fez, também pode fazer de novo. Vocês acham que existe alguma possibilidade de um desses dois ou mais pilotos chegar numa prova que tenha mais favoritismo e fazer a mesma coisa? Chegar lá, ó, tal prova, tal equipe tem acerto, tal pessoa vai conseguir se dar bem em tal corrida. Se eu fosse apostar, eu diria que Mid-Ohio tem grandes chances de um dos dois, ou Dixon ou Rossi, fazer exatamente a mesma coisa do que fizeram em Long Beach. Aí eu abro pra vocês.
O Hunter Hayden faria isso, se tivesse um bom equipamento, um bom ajuste?
Cara, hoje eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que ele já não é o primeiro da Andretti, entendeu?
Ele decaiu um pouco mesmo.
Ele decaiu um... em termos de campeonato, o Hunter Hayden nunca mais ganhou campeonato. Ganhou um, já era.
Eu também acho. Mesma coisa eu digo pro Pagenaud. Nunca. Assim, não, eu acho que o Pagenaud fez isso... Eu tenho que ver se o Pagenaud fez isso em 2016 alguma vez. Eu acho que fez. De liderar e dominar tudo. Eu acho que foi Toronto.
Não, mas inclusive. Uma prova é uma coisa. Eu tô falando do campeonato. Nunca mais
Mas acho que não tem como nem dominar o campeonato. Nem o Rossi domina.
Eu acho que nem porque... o Power acho que não... Cara, se ganhar campeonato vai ser mais um e olha lá. Eu duvido que ele ganhe em 3, 4 campeonatos.
Pode ser.
Eu acredito que algum carro da Honda pode chegar nesse nível em uma das provas de Detroit, e certamente o Dixon fará a mesma coisa no Texas.
Tem o Texas, o Ovais, a gente não pensa muito em Ovais, mas esse carro é muito propício para chegar uma equipe com um bom acerto e fazer até a mesma Indy 500, por que não? É difícil, claro, uma corrida de Endurance.
Voltar aos velhos tempos, né? Que a galera gostava quando era assim.
eu tô sentindo uma indireta. Pode falar, Bárbara.
Assim, muita gente obviamente vai discordar, mas Laguna Seca tá voltando esse ano, né? Mas eu acho que não vai ser assim como a galerinha tá esperando. Eu acho que vai ser um pouquinho mais paradinho. Só acho, né?
Muita gente tá achando isso também. Então, mas enfim, vamos abrir um pouquinho o pessoal do YouTube. O pessoal está comentando aqui o Jassis Alecrim, eu não falei dele. Ele agora participando aqui. Thiago Santiago falando que tomara que a Ford ande bem em Indianápolis. A gente vai falar da Ford daqui a pouco. O Rafael Santos falando que o campeonato para mim esse ano eu acho que sai entre o Rossi e o Dixon. Mais para o Rossi. Cara, eu vou concordar completamente com você, viu? Acho que o pessoal da mesa talvez, assim, se for pegar Rossi e Dixon entre os dois, eu acho que eu apostaria agora no Rossi. Tudo bem, o Dixon é mais garantia, mas o Rossi tá num ano incrível. Tipo o Pagenaud 2016.
Aí eu colocaria o Newgarden no meio. Ele tá bem. Ele começou muito
verdade.
Bem
no campeonato,
tá bem estável. Acho que vai ficar entre esses três.
Poxa.
Eu também coloco o Joseph na lista.
Acho que você é suspeita pra falar. Coloco o Joseph Newgarden. Mas é isso mesmo. Eu acho que vocês têm razão. A gente vai falar do Newgarden já. O André o Luiz Eduardo falando também, concordando com a com a Bárbara, que o número 2, que é o Newgarden, vai ganhar o seu primeiro anel em Indianápolis. Então, também eu vou falar daqui a pouco disso. Já na Indy 500 eu vou torcer pro Eric, mas tem algo me dizendo que vai dar Dixon, o Rafael Santos. O Dixon já ganhou lá em 2018. Aliás, estranho, ele só ganhou em 2008, né? Em um outro ano o Dixon ganhou lá, o que é muito estranho, porque o Dixon é um cara que a gente coloca como o mais, eu acho que vocês concordam, o atual melhor piloto do grid. E é muito estranho... muito estranho ele não ter ganhado mais nenhum anel. Deixa eu ver.
Não sei se ele é
André
mais
Badaia falando aqui.
Mas é que entra a experiência junto.
Eu acho que é o combo, né? É bem isso, o combo.
Não necessariamente o mais talentoso. Claro que é um dos mais. Mas é muita experiência e a frieza dele.
Quando vocês vão falar do Mike Hill. Desculpa, Bárbara, pode falar.
É que eu tô um pouco desacostumado, mas eu super concordo, sim, porque. Não é que ele seja o mais talentoso, mas, por exemplo, na metade do campeonato pro fim, eu acho que o Dixon tem a manha certinha já, uma fórmula pronta.
Não, mas é verdade.
Será que...
Será que eu caí ou foi alguém que caiu, hein? Será que vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Estamos.
Eu tô te ouvindo, gente.
Ah, então, acho que foi momentâneo. Desculpa, Bárbara, eu não consegui ouvir o que você falou. Eu acho que eu caí por um momento.
Ah, sim.
Quiser repetir?
Ah, sim, eu posso sim. É que assim, não é que ele seja o mais talentoso, que nem disse o Manuel, né? Mas você sabe daquela parte da metade pro fim da temporada? Que assim, vários pilotos dominaram a primeira metade, parecia que iam ganhar com facilidade, mas o Dixon na metade pro fim ele cresce muito, ele cresce na hora certa.
Tem razão. Bom, ele vamos lá então falar. Perdão, eu tô empolgado aqui com os assuntos da mesa. Aí.
O Dixon,
é que a gente tá começando a falar muito do campeonato.
Quando ele faz quando ele quer, ele faz a diferença. Quando ele precisa, ele faz a diferença.
É, ele faz a diferença mesmo. Eu não sei se eu tô travando pra vocês, pessoas. Só confirme pra mim.
Aqui tá tranquilo.
Às vezes pra mim parou um pouquinho, mas já voltou.
Aqui tá.
É, então, eu tô começando. É, uma internet minha tá dando. Hoje tá dando. Tipo, eu tava no Indie Forever, hoje tá dando só pane na internet hoje. Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos falar do segundo assunto. O Newgarden ainda é o líder do campeonato. Pô, mas da onde que o Newgarden surgiu? Ninguém sabe. Ele venceu a primeira corrida do ano, que foi em Saint Pete, e depois chegou lá em segundo. O Newgarden, ele é um piloto que não tá muito, assim, sendo muito comentado, muito falado, que talvez seja um Penske, aí você não liga muito pra Penske quando ela tá na frente. Você, tipo, ah, Penske na frente é normal. Aí você liga pra mais pros outros e tal. Mas ele ainda é o líder do campeonato, apesar de um ano que a Honda tá mal. Vocês acham, bom, vocês comentaram já, o Newgarden, ele tá um candidato ao título, mas... pau a pau com o Rossi e o Dixon, eu discordo. Eu discordo se, tipo, se vocês colocarem talvez o Newgarden lado a lado com o Rossi ou com o Dixon. Porque, claramente, eu vejo que os Honda e a Penske tá dando uma definhada nesse começo de campeonato. Se continuar assim até o final do ano, eu não consigo, desculpem, colocar o Newgarden lado a lado do Rossi e do Dixon pro título. E a gente só tá na quarta corrida, pode ser que tudo mude, mas no momento eu não consigo colocar lado a lado.
Mais uma observação, sim, Daniel?
Desculpa. É não, sim, Padinho, porque assim, eu acho que a HPD acertou mais esse motor da Honda que a Ilmorense da Chevy. Isso conta também. Realmente, concordo com você.
Verdade. Pode falar, irmão.
Daniel, olha só. A Chevrolet tá do estado que tá. E o Newgarden, com a Chevrolet, tem uma vitória, 2 segundos e 1/4. Quer dizer, ele tá mandando muito bem. Só não ganhou mais... eu acho, porque não tem a Chevrolet funcionando direito. Ele poderia estar melhor se tivesse com uma Honda, por exemplo.
É, poderia estar. Eu acho que se tivesse no lugar do Rossi, eu acho que ele seria o Rossi, né? Até porque ele também demonstrou isso. João, quer falar alguma coisa sobre?
Ah, eu discordo de quem falou que o Newgarden não tá pau a pau. Eu acredito que ele tá sim. Apesar do déficit de equipamento... ele tá terminando sempre em segundo. Ele tá sendo regular. Algo que os outros também são. Tá tudo certinho pra ele. Não vejo por que ele tá com menos desempenho.
Ele tá indo bem apesar do equipamento ruim.
Então, e isso é parte de um piloto campeão.
É.
Eu acredito que ainda cedo ou tarde, o kit da Chevrolet, o motor e o chassi vão ser atualizados ali. E a Penske vai voltar pro topo de novo.
Eu também concordo com isso. E tem duas pistas que eu acho que ele pode ir bem, assim. É Iowa e a outra é Portland. Ele foi bem nessas duas no passado, gostei. Gostei que eu vi.
Desculpe, pessoas, eu saí foco um pouco fora, mas certo. É, só resolvendo uns problemas aqui de internet, que parece que eu tô caindo direto. Bom, vamos lá então, falando assim da corrida. É, nós temos a classificação do campeonato aqui, da corrida, né? Que eu estou indo lá, vamos fazer um jabazinho, Indy Center Brasil, nosso famoso João Estumano Neto, fazendo zoom aqui no Indy Center. É, quem terminou, claro, em primeiro, vamos falar a classificação agora da corrida, o Rossi terminou em primeiro, claro, o Joseph Newgarden logo atrás, seguindo em segundo, o Dixon. Vamos comentar lances da corrida agora, o Dixon. Ele ganhou a posição do Hayhoe por um lance no final da corrida, que foi um dos lances mais interessantes da prova, pelo menos por mim. Alguém consegue me dizer qual foi o real motivo
discussão, porque eu não consegui ver ali algum motivo para punirem o Hayhoe, entendeu? Não consigo ver. Então, se alguém me ajudar aí, falar o motivo da punição.
Eu posso começar?
Pode, por favor.
Então, no final da prova, na última volta, o Hayhoe, ele fechou o Dixon de forma ilegal. Ele bloqueou, ele quase jogou o Dixon no muro, pelo bloqueio que ele fez. E aí o Dixon não conseguiu ter a chance de ultrapassar, porque o regulamento é assim. Não é o bloco simplesmente bloquear. É que ele bloqueou e impediu que o Dixon tivesse uma chance clara de ultrapassar. E aí o Dixon não conseguiu ultrapassar e o Hayhoe foi punido por isso.
Ah, mas que regrinha, hein? Fala, Bárbara.
É que eu vi, isso foi exatamente isso. Ele espremeu muito rente o muro, entendeu? É, colocou, deixou sem saída e depois ficou zigue-zagueando, entendeu?
Eu não...
É que o ponto é o seguinte, tu pode dificultar o cara de te ultrapassar, mas tu impedir que ele te ultrapasse, não deixar espaço, por nada o Dixon bate no muro.
Pois é, isso mesmo. Não pode ser um tranca-rua, assim, aquele cara, por exemplo, que fica andando a 30 por hora numa estrada que é pra 100. Mais ou menos assim, uma comparação.
E ainda por cima fica costurando a pista, né?
Ah, é, tudo bem. Dois pontos da moeda, né? O Hayhoe. Ah, vocês, o Hayhoe mantinha seis lado a lado em Fontana, dane-se, passava por cima da grade e, né, fechava, bloqueava que nem um louco, né? O Hayhoe não é um piloto bom, tipo, bonzinho, vamos dizer. Então, ok, tudo bem, ele forçou ali. Mas eu não consegui ver a punição ali, cara, sinceramente. Pode ser que eu esteja errado. Quero ver o pessoal do YouTube aí, escreveu.
Eu acho que a Indy, ela puniu por estar sendo coerente com as outras situações em que eles fizeram blocking, os pilotos. Então ali foi uma perto de outros blocos, cara, ali foi um senhor bloco. Então se não punir aquilo ali, então não pune mais ninguém.
Porra, mas, bicho, mas...
Aquilo foi praticamente um coice, assim.
Né? Foi praticamente uma coisa. Mas assim, vamos pegar um exemplo assim, bem rapidinho. Vamos lá. Final famoso aí, o Sato bloqueando todo mundo lá na final da Indy 500, da Indy em São Paulo 2013, onde o Hinchcliffe ganhou. Ali o pessoal tava aplaudindo, batendo palma. Ele fazia uns bloqueios absurdos. E não dava, o pessoal aplaudia. Agora, o Rejão fez menos do que o Sato fez naquela época e foi punido.
Mas a direção de prova é outra.
Ah, ok.
Tá, olha quando tiraram a vitória do Hélio lá em... Esqueci o nome.
Edmonton, 2010.
Cara, coitado. Ele não fez nada, cara. Ele só pegou a tangência pra fazer a curva. Coitado, não pode pegar a tangência agora, porque o Power que tava tentando ultrapassar, ele já tinha ido por fora.
No aeroporto, né? Só pra ter uma ideia. O aeroporto cabe uns 16 carros lá do lado. Ele conseguiu bloquear.
Da Fórmula Indy, lado a lado.
Maravilhoso, bicho.
Pois é, uma pista que cabe um avião no porte do MD-11, por exemplo.
Pior.
Exatamente.
Passou um jumbo ali.
Bom, vamos continuar então o grid, porque essa discussão aí a gente pode botar em outros podcasts que você também vai curtir aqui. Ryan Hunter Ray, a gente comentou meio que é o segundo piloto da Andretti, que é um piloto também, está em quinto. Bom, o Power não está em quinto, o Pagenaud não está em quinto, outros pilotos que a gente pode colocar que são bons não estão ali em quinto lugar, Rosenqvist. Então o Hunter Ray me surpreendeu, foi um, assim, se eu for colocar um piloto que me surpreendeu na prova, é o Hunter Ray, que está ali, lá em cima, digo, com o que a gente espera dele, né? Né, João?
É sim, o Hunter Ray está sendo um pouquinho melhor esse ano, porque o carro da Honda está ajudando, né? Mas é que é muito mais o demérito do Power, do Pagenaud e de outros do que o mérito dele.
É, hoje principalmente, né? Aliás, o Dixon conseguiu não entrar o combustível e chegou em terceiro, é inacreditável. Alguém quer falar do Hunter Ray?
Pois é, Anjinho, que assim, essa questão do demérito que o João falou é que assim, É muito mais, porque eu não digo que a Chevrolet fez uma ogiva para a Penske, mas também eu acho que foi mais demérito dele do que ficou um pouco nivelado por baixo. Eu achei isso.
É. Bom, deixa eu ver aqui mais. O Simon Pagenaud chegou em sexto, mas né, mal. O Power, que estava lá em cima, poderia se dar bem. Cara, o Power é muito azarado, bicho. Power nesse campeonato está inacreditavelmente azarado. Azarado, talvez, erros dele também.
Eu acho que o Power está muito pressionado. Os erros que ele está tendo, são resultado de problemas internos dentro da Penske.
E a gente sabe como o Power sabe lidar com a pressão, né? O Power, o Power adora lidar com a pressão. Chega no final do campeonato, ele está com ampla vantagem em pontos, ele consegue perder em 3 de 4 oportunidades.
Quando um comissário de pista, um diretor de furar faz uma coisa que não gosta, ele manda o cara para o lugar.
Ah, não, mas ali eu também mandaria. Ali eu também. Acho que ninguém aqui não ia mostrar.
Meme clássico. Meme clássico.
Ah, maravilhoso. Maravilhoso aqui. Bom, o Sato venceu em Barber, assim, tipo, surpreendentemente correndo bem. Chegou. Não dá pra falar muito dele, não sei se alguém... Se alguém quiser comentar, por favor, dá um oi aí, fala alguma coisa, que eu vou passando o grid. James Hinchcliffe.
Opa. Ah, desculpa as interrupções, mano.
Vai lá, vai lá.
Você falou do Sato, né?
Aham.
Uh-huh. Ah, sim, é que... Não acho ele um mau piloto, assim, mas ele tem um desliga. Tem algumas corridas que ele simplesmente não acerta nada. Mas tem outras que ele é perfeito, assim. Até naquela Indy 500 que ele ganhou, nossa, tudo funcionou direitinho pra ele. Mas
isso.
Uma outra corrida, tô tentando lembrar, acho que foi... Acho que nas primeiras que ele fez no Texas, o carro era... Isso mesmo. Essa com essa corrida, assim, nada funcionou pra ele.
Aham. Eu não considero o Sato mau piloto. Eu acho que o Sato, ele é um excelente piloto. Porque a idade dele, tu vê, o cara correndo um carro sem direção hidráulica, fazendo o que ele faz, bicho, acho que nenhum de nós aqui nem cogitaria fazer isso.
O Sato é um ótimo piloto, cara, só tem aquele jeitinho japonês de pilotar, né?
Exatamente, mas até essa questão da idade que você falou, dá a impressão até que quando ele foi mais ficando mais velho, ele ficou melhor.
É verdade.
Comete menos erros, né?
Isso. Falando nisso, desculpa, eu passei batido aqui, o Rafael Santos falou aqui no YouTube, o Dixon fatalmente passaria se não fosse o bloco do Hayhel. Não sei, cara, eu não consigo concordar com isso.
Mas poderia ter ultrapassado.
E o Luiz Eduardo falou assim, sobre essa pressão que a gente falou do Power, só lembrando que o capitão vai reformular as cadeiras, o 22 vai lançar e o 12 e o 2 estão disputando. O Pagenaud eu quase tenho certeza que vai lançar, mas será que ele botaria um segundo piloto? Porque a gente está vendo que o Rossi está amplamente na Penske, né? Vamos considerar o Rossi na Penske na próxima temporada. Eu acho. Só que o Power, do jeito que ele está pressionado, só voltando um pouquinho ao sentido do Power, cara, ele está pedindo para sair daqui a pouco. Do jeito que ele está pressionado, tipo, sentindo a pressão e fazendo e cometendo esses erros um atrás do outro, eu acho que o cara está, sei lá... E se continuar assim, vai complicar a vida para ele. E o André Badaia também aqui falando sobre o Sato. Ele começou bem, mas a performance dele caiu demais depois do primeiro pit stop. Aliás, o Sato, ele venceu a primeira prova dele na história da Fórmula Indy. Também um japonês vencendo na história da Fórmula Indy em Long Beach há 5 anos, mais, né? 6 anos, em 2013. Vamos lá, então, continuando o grid. O James Hinchcliffe, mais ou menos ali no meio na... nona posição, o Felix Rosenqvist, que é a maldição do carro 10, senhores. Eu falei que ela acabou em sign pit, que não vai ter mais maldição do carro 10. Olha, eu tô começando a ficar meio atrás com essa história, viu? Que eu acho que tá caindo em cima dele.
Verdade, Ginho. Até eu te falar uma coisa, mas não é só dele que eu notei. É uma temporada que tá sendo muito difícil pros estreantes em geral, assim. Tirando a vitória do Hertha, eu acho que os demais, assim, não vi nada muito de que se destaque, assim. Eles estão enfrentando algumas dificuldades, acho. É um pouco assim que eu acho.
Putz, mas aí eu acho que vou ter que discordar, porque eu tô achando que os novatos esse ano estão muito mais expressivos do que nos anos anteriores, viu? Porque você consegue ver muito mais os nomes, tipo do Colton Herta, do Félix, do Marcus Ericsson. É, muito mais do expressivamente.
Pato Ward,
principalmente. É muito mais expressivamente do que em anos anteriores. É só o Santino Ferrucci, que é o Santino Ferrucci, né? É aquele cara que não merece muito a gente comentar.
Isso,
mas enfim.
É que eu falo em comparação aos outros anteriores, assim, eu achei as performances dos estreantes de outras temporadas, assim, um pouco mais acima. Acho que é normal a dificuldade.
É, pode ser. Ah, o New Garden, por exemplo, como foi estreante, ele já chegou chegando, né? Tipo, ele mostrou bons resultados.
67.
É, exato. Ele fez volta mais rápida lá na SP Indy 300 ali no AMB. A primeira corrida dele, o cara faz volta mais rápido lá. Tipo,
ele
nunca andou na pista.
Né?
É, ainda da Sarah Fisher. O cara nunca andou lá, já fez volta mais rápido, bicho. Nossa, é inacreditável.
E o próprio Pargenu naquela temporada também com a
Isso.
Peterson, com o carrinho da HP. Nossa.
Que ele substituiu a Bia Figueiredo, né? Que ela tinha quebrado a mão, ele chegou lá e chegou chegando. Bom, e alguém tem alguma coisa talvez para falar sobre essa questão? Ou vocês acham que é um ponto fora da curva? O Zygquist não tá lidando com essa maldição? Tá melhor do que os outros pilotos? Não tem nada a ver? Alguém quer comentar alguma coisa?
Cara, ele começou muito bem lá na primeira corrida. Ele foi bem em Austin, é que ele foi meio azarado, né? Aconteceram algumas coisas na corrida que fez ele ficar mais pra trás.
É. É,
mas,
ok, azar.
Ele tá mostrando...
Só uma coisinha. Mas o azar tem a ver com a maldição, né? A maldição não é só, tipo, o piloto chegar lá e é ruim. É o azar também junta-se pra criar essa maldição, né? Tipo, o cara não ir bem e o Dixon sempre se sobressair dentro da equipe.
Tá, mas será que não tem um dedinho da ganância ali no meio?
Ah, eu acho que com certeza. Por fora tem, com certeza. Os melhores equipamentos vão pro Dixon. Os melhores estrategistas...
Não. Eu tô falando em criar estratégia pra que o Dixon vá pra frente e sempre dê certo em relação ao Rosenqvist.
Eu acho que não.
Eu também notei isso porque, assim, você se lembra que tinha uma época que eles tinham de 4, 5 carros?
Lembro.
Vocês não tá... E foi diminuindo ano a ano. Um ano tinha 4, outro tinha 3, e agora. Assim, eu acho que eles estão focando só no Dixon mesmo, preparando um carro só. Por algum motivo, assim, que eles não contam, sabe? Eu vejo que o carro do Dixon é sempre mais competitivo, assim, por melhor que seja o piloto do outro carro.
Pô, mas eu não consigo, eu acho que é natural isso, entendeu? Tipo, o cara é pentacampeão. Eu acho que ele tem que ser privilegiado, não assim, afrontosamente, no meio da pista, ó, deixa o cara passar porque o cara... Não assim. Mas eu digo por trás, se você quer o melhor equipamento, o cara sempre estar na frente, o melhor acerto e tudo, vai direto pro Dixon. Por isso que eu falo a maldição. Tipo, não é uma maldição, a maldição mística, mas é uma maldição controlada, porque você sabe que vai denegrir um carro para suporte ao outro e ele ter mais chance de ganhar. Ou estou errado, João?
Olha, eu acredito que a questão da Ganassi é principalmente por causa da queda de patrocínio, e aí o carro do Dixon tem um patrocínio melhor, e porque o estrategista dele é o Mike Hull, e aí ele não troca de jeito nenhum, e o cara é um gênio, apesar de ele estar fazendo uma campanha ruim esse ano. Tá tentando afundar as corridas do Dixon, mas o Dixon tá ganhando no braço.
Alguém falou aqui na live... Que o Mike Hull, alguém, por que a gente não tá comentando que o Mike Hull tá fazendo um trabalho péssimo esse ano? Eu desculpa, perdi o nome da pessoa, mas você aí comentou e falou bem.
Foi o Luiz Eduardo.
Isso, o Luiz Eduardo, então. É, eu perdi o nome dele aqui, mas provavelmente foi ele que falou. É, bom, vamos seguindo então o grid até a chegar na draga da Foyt, que a gente vai comentar. É, o Pato, não, perdão, o 11º, o Sebastian Bourdais, numa Dale Coyne, 11º, a gente sabe que o cara tá indo muito bem com uma Dale Coyne, e eu vou repetir de novo, é uma Dale Coyne, senhores. É, Patricio Ward, o Pato Ward fazendo, é incrível, a pior etapa tipo dele na Indy em 12º, senhores. É a terceira corrida que ele tá fazendo na história da Indy, e a pior foi em 12ª posição, é inacreditável como ele tá indo bem. Assim como os rookies que a gente comentou agora há pouco. O Marco Andretti no seu grindíssimo lugar em 13º, temporada de aposentadoria, já estou falando. É o Max Chilton também indo para aposentadoria em 14º. Matheus Leist, a gente vai comentar ele daqui a pouco. Ed Jones em 16º. Zach Veach, eu queria comentar esse acidente da largada. Pô, o jardineiro ficou muito feliz o que aconteceu ali, né? Porque o Zach Veach montou em cima das flores que ele deixou tão bonitinhas ali no aquário, porque...
O Jack Harvey.
Ah, desculpa, eu falei Zach Veach, né? Eu tô confundido com o Jack Harvey. Verdade, pô, Desculpa aí. Eu vou falar do jardineiro. Mas enfim, o jardineiro, pô, o cara adorou o rombo que fizeram ali. É, e o Zach Veit na Andretti em 17º. Putz, cara, alguma coisa tá errada. Desculpa. 17º com o Andretti, vocês não acham que isso é anormal, bicho?
Olha,
o cara tá lá em cima.
Eu tava assistindo o treino livre na sexta-feira, o segundo, e eles comentaram sobre o Zach Veit. É quase o mesmo esquema do Power. Ele já teve um ano que ele foi muito mal, ele tá muito pressionado, e eu acho que o próprio material humano que tá trabalhando com ele não é lá essas Coca-Colas, não.
É porque eu acho que ele é padrinhado lá dentro. Mais até do que o Marco Andretti.
Pois mais é, que o Marco Andretti?
Mais eu que acho que sim, cara, porque não é possível o Marco Andretti não fazer algo tão ruim. Desculpa.
Mas pois o Andretti é, tá mas... fazendo pós-graduação, mestrado lá na Fórmula Indy e não fez nada.
Pois é, gente, desculpa interromper assim, mas é que, sendo bem sincera mesmo, eu nunca achei o Zach Veit lá essas coisas assim. Tipo, que às vezes eu acompanhava umas corridas da Indy Lights, das outras categorias abaixo, ele sempre perdeu para todos os outros que diziam que ia estourar, assim. Ele sempre ficava abaixo, um passo abaixo deles, assim. E na Indy eu não lembro de nenhuma corrida boa dele.
Mas não é possível que o cara não esteja com o mesmo acerto do que os outros, porque a gente tinha uma época que, por exemplo, na Andretti, o Tony Kanaan, Tanica Patrick, tinha o Dan Weldon, todo mundo meio que ajustava o mesmo acerto. Um pegava o melhor e aí botava pros outros carros. Na Andretti parece que não tá rolando isso, porque imagina se todo mundo tivesse o mesmo acerto do Rossi. Tipo, né? Por favor, se for possível isso, por favor, façam isso com o Zach Veit, porque minha nossa, não é possível o cara tomar Andretti na mão e fazer esse tipo de coisa. Nem os tempos da Brian Herta com o Andretti, que ainda fazia uma equipe e recebia umas ajudas assim, da Andretti, fazia tão feio quanto ele, que é o Andretti. Não tem nenhuma ajuda assim, tal. É o Andretti real, lá atrás. Né? Então, enfim, essa diferença de equipamento é muito grande. E falando em diferença de equipamento, pessoal, na live aqui, nos comentários, o André Badaia tá falando que eu não concordo, falando do Dixon, né? Com essa diferença de equipamento. O Dixon é muito experiente, o que ajuda no acerto. Eu também concordo com você, tá, André? E o Luiz Eduardo fala que o Dixon era filho do Dario até 2012. É verdade. A gente tinha uma disputa entre Dario Franchitti e Scott Dixon para ver quem que era o melhor no grid. E a gente comentava sempre que o Dario era o melhor porque ele tinha 4 campeonatos, 3 de 500... E Dixon tinha, eu acho que na época só tinha 2 campeonatos e uma Indy 500. E tipo, era a sombra do Dario Franchitti. Hoje, a gente comenta que o Dixon é melhor do que o Dario Franchitti. Porque do jeito que ele corre, tipo, fantasticamente, a história mudou mesmo. É, vamos terminando só o grid aqui, pessoas, porque a gente está estourando o tempo já. É, o Spencer Pigot lá em 18º, ok, só fazendo tabela. Tony Kanaan, a gente fala daqui a pouco, 19º. Marcus Ericsson, que se envolveu naquele acidente no começo, junto com o Ferrucci, o Jack Harvey e o Colton Herta. Não, foi só esses 3 no começo da prova. E para fechar o grid, o Colton Herta, que estourou a suspensão, um erro próprio, passou por cima da zebra, tentou consertar o carro. Eu só queria comentar do Colton Herta, bicho, tinha toda a chance de ter moral para fazer um bom campeonato até o fim do ano, mas esses DNFs, assim, de ele não conseguir terminar as corridas, vai dar um problema sério para ele, porque... Vamos dizer que foi sorte. E aí, pô, tu estraga a moral do piloto falar isso, né? Se alguém concorda ou discorda.
Eu concordo contigo, Amado. É que assim, eu acho ele um piloto muito rápido, mas terminar a corrida, por jeito, acho que não é muito com ele. Manter o carro inteiro, sim.
É, né?
Então, mas ele corre na Hard Racing, né? Tudo é mais difícil pra eles. Quem viu a parada dele hoje foi um negócio desastroso. A parada foi um cocô. Aí o cara enganchou a pistola embaixo do carro, ele quase passou por cima, ele voltou, aí o motor morreu. Aí quando ele saiu, logo depois ele bateu no muro e aí voltou e abandonou a prova. Foi desastroso o negócio.
Pois é, Amado, até ia dizer que o próprio dono da equipe tem muito que aprender.
Ninguém sabe falar o nome do cara, a gente meio que chuta qual é o nome dele.
Steinbrenner.
Ô, Emanuel, tá saindo uns sons aí, não sei se é do mouse, se você deixou de montar, só um avisozinho. É o seguinte, aqui tá falando, deixa eu ver aqui, o Rafael Santos tá falando aqui na live, se alguém sair da Andretti, Acho que o Leist é um excelente piloto para o Leist é um excelente candidato para a vaga. Então, vamos falar da Ford, pessoas. É, para terminar esse podcast, estamos estourando o horário. É, se o Zach Pitt sai da Ford, vocês acham que o Leist com uma Ford, desculpa, falei errado. Se o Zach Pitt sai da Andretti, e aí vocês acham que o Andretti vai olhar, o Leist está numa Ford. Ah, esse é o meu candidato. Eu duvido muito que isso aconteça, infelizmente. Eu não sei se vocês acham a mesma coisa, pessoas.
Eu duvido muito. Eu pegaria o Pato Ward na hora.
Nossa, muito. Nem, talvez até o Colton Herta.
Infelizmente, o bairrismo à parte, mano, é que eu acho que, infelizmente, ele não tem a prioridade. Vai ser o Pato mesmo.
E não é só pelo Pato ser um piloto que está demonstrando trabalho. Qualquer outro novato, talvez, menos o Ferruti, né? Estaria numa posição melhor do que o Leist, cara. Por que o Leist? Vamos lá. Quais são os melhores resultados do Leist na temporada?
Ou hoje?
Na Indy. Qual foi a melhor chegada dele?
Ah, bom. Deixa eu abrir aqui.
Acho que nem um top 10 ele tem. Ah, porque pois ele é ruim. O equipamento não ajuda, cara.
Eu acho ele um ótimo piloto, mas resultado mesmo, acho que ele não tem nenhum.
É muito gente boa, que troca o tipo simpatia e tal, mas, cara, infelizmente isso não é o suficiente.
Mas nem o Tony tá conseguindo fazer alguma coisa.
Ah, o Tony tenta, né?
Esse ano é a primeira vez que o Leist já é melhor que o Tony. O Tony terminou em 19º e o Leist 15º. Todas as outras.
Pois é. O Tony, ele. Como é que é? O João cobriu os treinos no Indy Center, eu li lá porque o Tony tentou forçar o que o carro não tem, né? Ele tentou fazer o que o carro não faz. E aí ele bateu no muro e largou praticamente o último ali, nas últimas filas.
O melhor resultado dele foi um 11º em pouco no ano passado.
Nenhum top 10, cara.
Nenhum top 10.
Quantas corridas a Indy tem no ano, mas essa estão uns 20 corridas. Eu acho que ele já tem mais de 20 corridas na carreira.
21.
Nenhum top 10. Como é que o cara, infelizmente, pode achar que vai ser chamado para alguma equipe melhor...
Ah, e o Tony de ano passado pra cá? Ele teve top 10?
O Tony não é que tem futuro grande. O Leist que eu tô olhando, o Leist vai se aposentar muito mais cedo que o Tony, talvez. Não, não acha, Bárbara?
O equipamento vai fazer o quê?
Ah, sim, eu acho. Desculpa interromper assim, mas. Qualidade, assim, eu acho que ele tem. Mas. Resultado, assim. Por mais que o Tony também não tenha conseguido fazer alguma coisa, tá. Tá devendo um pouco, eu não digo que ele tá ruim, mas ele tá discreto, ele tá ali no meio do grid, no meio do bolo, sem recheio. Mas...
Ninguém fala dele.
É, exatamente. Ele termina as corridas, não bate, não quebra, mas acho que falta alguma coisa pra chamar atenção, entendeu? Alguma manobra na pista, por exemplo.
Olha, do Tony, eu tenho duas observações rápidas pra fazer. No treino, como você falou aí, Ele foi com uma estratégia diferente, ele gastou todo o pneu macio dele logo no começo para tentar passar para a segunda fase. Ele estava em sexto, estava ali na beirinha, e aí ele forçou tudo que ele podia e bateu. Não teve jeito. E hoje na corrida, logo no começo, o Pato Ward, ele começou a perder várias posições, foi caindo no grid. E aí quando chegou na hora do Tony passar por ele, o Tony não conseguiu. Foi bizarro. Todo mundo passou por ele, menos o Tony.
Foi até um momento engraçado, cara. Tava vendo e tava comentando sobre isso.
Sobre o Tony, que eu vi agora, ele fez 4 top 10, nenhum top 5 o ano passado. Ou seja, não é que eu não vejo que o Leite tá tão ruim assim, eu não tenho carro. Toda a experiência do Tony, ele fez 4 top 10, cara.
Exato. Isso já é muito, cara. Foi uma forte, meu Deus. O Adoptez é pra ser vitória.
Acho que a hora que o Leist fizer um top 10 aqui, já tem que vir uma pensa que chamar ele, quase.
Pois é, pelo amor de Deus, cara. Desculpa interromper de novo, sim, mas das equipes, assim, que não sejam as estreantes, mas que não fazem full season, acho que a Ford consegue ser pior do que a Coin sempre foi na média. A Coin tá muito melhor do que a Ford até.
Eu acho que tu tem razão, cara. Principalmente hoje. Se você pensar, o Burdetta lá, pronto. A pior equipe é a Ford. Bom, vamos terminar os comentários aqui no YouTube. O Luiz Eduardo fala que não vê o Leist nem na SPM, e eu também creio, infelizmente. Eu acho que se o Marcus Ericsson acabar o dinheiro que tá vindo da Suécia... Ah, o Leist... Não, ninguém nem comenta o Leist.
Porque o Leist, assim, ele já não é mais novato, entendeu? Se você quer alguém na equipe que seja, tipo, algum a longo prazo, eu acho assim, ah, vamos apostar nesse cara, é uma aposta. Você vai pegar gente novata. É bem possível que você pegue piloto que seja novato, que esteja começando e que tem potencial. O Leist não tem mais aquele R do lado do nome dele. Ele já não é mais novato. E isso estraga tudo. Porque a chance que ele tinha de algo ser visível para a categoria já foi. Ele não consegue mais ser visível para a categoria. Ele tá lá, tipo, no fundão do grid e é mais um que só preencheu linguiça. Tipo, só isso. E é realmente complicado. E o André Badaia tá falando, o Tony já cantou a pedra, o Ford precisa renovar todo o setor de engenharia. É muito sobre isso. Enfim, pessoas, vamos terminar.
Daniel, faltou só a gente falar rapidinho daquele acidente lá na largada, porque mandaram aqui no chat, alguém mandou que o Ericsson perdeu uma volta de graça. Não, ele não perdeu uma volta de graça. Ele pagou um drive-thru e trocou o bico. Por isso ele perdeu uma volta.
É, verdade. Por isso que até o Jack Harvey também, duas voltas atrás. Bom, pessoas, vamos terminar aqui. Antes os jabás, os famosos jabás que a gente está fazendo aqui sobre o Indy Forever, por exemplo, que é do Emanuel Weimann, né, Emanuel?
Acesse Indy Forever, o nosso canal da Indy. Transmissão ao vivo que a gente fez hoje. Está lá disponível no Facebook, quem não pôde assistir ou faltou ver algum pedaço, está lá ao vivo, transmissão própria, que eu narrei, o Daniel Schneider comentou. As outras corridas, muito material lá no nosso site. E eu ainda vou repostar as corridas desse ano no Facebook, né? Porque com a PNC, digo a NBC fazendo essas lambanças aí, a gente não consegue postar, né? Se eu botar mais uma corrida no YouTube, eu vou levar o terceiro strike e acabou o canal.
Mas que beleza que é a NBC, né? A gente não falou dela ainda. Que coisa maravilhosa, que coisa magnífica que a gente não falou dela. E o João aqui também, do IndyCar da Depressão e também do Indy Center Brasil, né, João? Olha só, um agente duplo aqui.
E ainda faço apoio pro Indy Forever, né?
Nossa senhora, três, meu Deus, esse cara é um multiuso, é um Dixon, né? É um Dixon aqui da mesa. E a gente também agradece o apoio à Bárbara, que esteve aqui salvando, quebrando esse galho pra gente. Valeu mesmo, Bárbara. A gente espera você de volta aqui mais vezes.
Desculpa, assim, eu que agradeço, Anjinho. Eu dei umas barrigadinhas hoje, mas eu me acostumo.
Eu adorei. Que nada. A gente dá mais barrigada ainda. A gente tá mais... A barriga de chope, então, é um negócio impressionante.
Você quase no nível redação do Grande Prêmio.
Maravilhoso. Muito obrigado para você que acompanha essa live. A gente tá pretendendo fazer lives todos os domingos ou sábados à noite. Quando tiver corrida, a gente vai fazer uma live assim só para comentar sobre a corrida. A gente comentou também um pouquinho sobre o campeonato, mas enfim. Você pode também assistir, como a gente falou, esses jabás do Indy Forever, do IndyCar Depressão, do Indy Center Brasil, também na página do IndyCarCast no Facebook e também aqui no YouTube, para você acompanhar as outras edições do IndyCarCast e também fazer seus comentários, falar o seu feedback, o que tá gostando, o que não tá gostando. A gente precisa do seu comentário, tá certo? E em outros agregadores. Quantos agregadores a gente tem, João? Nossa, muitos.
Tem alguns aí. Tem o principal, né? O novo agregador aí, o TuneIn. Tem o iTunes, o Player FM. E, enfim, tem vários. Tem o Museu do IndyCarCast no Google Podcast. Recomendo que você vá lá ver a nossa sessão nostalgia. Viu? Na época que o IndyCarCast era o IndyCarCast raiz.
Esse IndyCarCast Nutella de hoje, eu não quero. Maravilhoso aquela época. Você pode também fazer isso. E a gente vai dar aquele tchau maravilhoso e falso que a gente dá sempre, todas as vezes. Certo, Emanuel? Tá preparando a trilha aí pra subir, né? Quando a gente der tchau, a gente já fala mal de todo mundo aqui. Ninguém é pra ouvir, tá bom, Emanuel? Então vamos lá. 3, 2, 1, tchau!
Tchau! Tchau.